Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 26. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27. E Lucas capítulo 17, versículos 18 a 27. Parábola do mancebo rico. Mateus. Eis que um mancebo, dele se aproximando, lhe disse: Bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe o mancebo: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Retrucou o mancebo: Todos esses mandamentos tenho guardado desde a minha juventude. Que mais me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o mancebo se retirou triste, porque muitos eram os bens que possuía. Disse então Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que difícil é um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos mais ainda: é mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ouvindo isto, seus discípulos, muito espantados, perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: Impossível é isto para os homens, mas para Deus tudo é possível. Marcos. E indo ele pela via pública, um homem veio a correr e, ajoelhando-se aos pés, lhe falou assim: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão somente Deus. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não praticarás fraude, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem retrucou: Mestre, todas essas coisas tenho eu observado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: Falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o homem, aflito com aquelas palavras, se retirou triste, pois possuía grandes riquezas. Jesus, olhando à volta de si, disse a seus discípulos: Quão difícil é que entrem no reino de Deus os que possuem riquezas. E como os discípulos se mostrassem espantados com as suas palavras, ele lhes repetiu: Filhinhos, quão difícil é que entrem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é que um camelo passe por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Maior ainda se tornou o espanto dos discípulos, que uns aos outros diziam: Quem pode então ser salvo? Jesus, porém, fitando-os, disse: isto para os homens é impossível, mas não para Deus, a quem tudo é possível. Lucas. Um homem de destaque o interrogou por esta forma: bom mestre, que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão somente Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou o homem: todos esses mandamentos tenho guardado desde a minha mocidade. Ouvindo isso, disse-lhe Jesus: ainda uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O homem, porém, tendo escutado essas palavras, se entristeceu, pois que era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara triste, disse: quão difícil é os que possuem riquezas entrarem no reino de Deus. Mais fácil é um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que o ouviam lhe disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes Jesus: o que é impossível para os homens é possível a Deus. O mancebo, impelido por uma influência espírita a ir ter com Jesus, tinha que servir de exemplo e de lição aos que o cercavam. Naquela circunstância, como sempre que era conveniente ou oportuno, Jesus recorreu a imagens e locuções materiais, com o fim de tocar e impressionar fortemente as inteligências da época, de servir ao presente e preparar o futuro, de extirpar o egoísmo e o apego aos bens terrenos, de preparar o advento do espírito para quando o reinado da letra houvesse produzido todos os seus frutos. Com esta observação nesses versículos, só Deus é bom, Jesus proscrevia de antemão toda a divindade que os homens, sabiam ele pela sua presciência, lhe haviam de atribuir. Dá a entender, e deveram notá-lo mais cedo, que conquanto se cognominasse de filho de Deus, conquanto o anjo o tivesse designado por filho do Altíssimo na revelação feita a Maria, ele não se considerava Deus, de quem, falando mais tarde, disse ser o único Deus verdadeiro, uno, indivisível, criador incriado, que cria, mas não pelo fracionamento da sua essência. Se assim não fora, o qualitativo de bom lhe pertencia a ele, Jesus, que era bom por excelência, entre e acima dos homens. Dá, pois, a entender que é filho de Deus ou filho do Altíssimo, o que vem a ser o mesmo, porquanto o Altíssimo é Deus, no sentido das palavras pronunciadas pelo profeta, no Salmo 81, versículos 1 a 6, e que se aplicam igualmente a todos os espíritos criados. Dá a entender, finalmente, que em face do monoteísmo do Deus de Israel, ninguém poderia chamar-lhe Deus, senão no sentido de tais palavras, colocando-o, segundo o politeísmo antigo, na categoria dos deuses, sem que, entretanto, ele deixasse de ser, como todos os espíritos criados, filho do Altíssimo, do Deus dos deuses, conforme ao Salmo citado. A vida eterna, que do ponto de vista espírita é a vida normal e final do espírito, este não a ganha senão quando haja atingido a perfeição moral. Senão quando, chegado à condição de puro espírito, liberto de todas as influências da matéria, vem a achar-se em relação direta com o seu Criador, podendo então dizer, como Jesus: meu Pai e eu somos um. Jesus lembra os mandamentos a que os homens devem obedecer, dados por Moisés aos hebreus, nesses versículos de Mateus 18, 19, 20 e 21, de Marcos 20, 21 e de Lucas 20, 21 e 22, e que se resumem no seguinte: jamais fazer aos outros o que não quisermos que os outros nos façam, observando o decálogo e abstendo-nos de praticar, por pensamento, por palavra e por obra, qualquer deslealdade, de cometer qualquer fraude contra os nossos irmãos, material, moral ou intelectualmente, fazer aos outros tudo quanto quereríamos que nos fizessem, amando o nosso próprio como a nós mesmos, praticando para com ele a justiça, a caridade moral e material, o devotamento e a renúncia de si mesmo. O sacrifício imposto ao mancebo tinha por fim mostrar, não que ninguém possa chegar a Deus senão despojando-se de todos os bens humanos, mas apenas que nenhum fruto produz a prática das virtudes e dos mandamentos se não é escoimada de egoísmo e santificada pela caridade. A caridade e o esquecimento de si mesmo faltavam àquele mancebo. Por isso foi que Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa, velando com a letra da imposição de um sacrifício absoluto dos bens humanos para melhor tocar as inteligências dos homens materiais a quem falava, o espírito do ensinamento moral que a revelação espírita, cujos órgãos somos, explicaria às gerações vindouras quando estas se mostrassem capazes de o suportar. Este ensinamento era o que, onde está o tesouro, lá também está sempre o coração. Em Mateus 22, 23 e 24, Marcos 23, 24 e 25 e Lucas também 23, 24 e 25, Jesus, que lia o pensamento do seu interlocutor, lhe pressentira a tristeza. Daí veio ter escolhido o momento em que ele se dispunha a retirar-se para dirigir aos discípulos estas palavras, que o mancebo ouviu antes de se afastar dali: quão difícil é que os que possuem riquezas entrem no reino de Deus, no reino dos céus. E acrescentando ao que dissera esta imagem material: mais fácil é que um camelo ou um cabo passe por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino de Deus, no reino dos céus, ele o fez para tocar e impressionar fortemente a inteligência das massas, proclamar que fora da caridade não há salvação, e também para preparar as gerações futuras a compreenderem, pela revelação espírita, que a riqueza constitui, para o homem, uma das provas mais temíveis, um obstáculo absoluto a todo progresso moral, quando nas suas mãos não se torna um instrumento e um meio de praticar a caridade e o amor para com seus irmãos. Da riqueza se originam geralmente o egoísmo e o apego aos bens terrenos. E o homem não pode progredir rapidamente sem ser por meio da caridade, da abnegação, da renúncia de si mesmo. A justiça se contém nos limites do justo e do injusto, do direito e do ilegal. Aquele que pratica a justiça no sentido humano nem sempre pratica a caridade. Aquele, porém, que pratica a justiça e a misericórdia, pratica a caridade, pois que a misericórdia é una com a caridade. A caridade não tem limites, deve estar sempre pronta a todo sacrifício útil aos outros e deve ser sempre impessoal. Com as mãos sempre estendidas para todos os sofrimentos, para todas as necessidades, cumpre-lhe ir ao encontro destas e daquelas, prevê-las, adivinhá-las. Sua ação incessante deve fazer-se sentir não só sobre os homens, mas também sobre os animais, por mais ínfimos que pareçam. A caridade é a providência oculta no fundo do coração do homem, a espalhar de lá seus benefícios por sobre a natureza inteira. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem, porque então não lhes fareis o que não quiserdes que vos façam. O devotamento é uma consequência da caridade. Especificamo-lo para imprimir mais força à explicação, visto que os homens limitam a caridade à esmola que dão daquilo que lhes sobra. A renúncia de si mesmo decorre como o devotamento da caridade. Podeis praticar a caridade sem devotamento, mas em tal caso ela será estéril. A verdadeira caridade sai do coração e o devotamento a acompanha sempre. Mas não podeis ser devotados aos vossos irmãos sem a renúncia de vós mesmos, porquanto penosos sacrifícios necessariamente vos impõem o devotamento que tenha por móvel a caridade, feita com sinceridade de coração. É uma trilogia inseparável. Tampouco é possível que a caridade seja desacompanhada do desinteresse. Do ponto de vista material, a verdadeira caridade é e deve ser desinteressada. Não só deve ser praticada sem o objetivo de qualquer remuneração, porque em tal caso perde o direito ao título de caridade, como não deve sequer objetivar as recompensas celestes, porque então, ainda assim, será egoísmo. A doce caridade tem que ser praticada colimando o bem que possa produzir, as conversões que possa operar por amor do próximo e não de si mesmo. Quem dá ao pobre, qualquer que seja a sua pobreza, seja de ordem material, de ordem moral ou de ordem intelectual, empresta a Deus. Guardai-vos, ó bem-amados, de contar com juros de usurários, pois que então perderíeis o vosso capital. Graças a Deus. Sim, a caridade deve ser devotada, desinteressada, ativa, valorosa e praticada com a renúncia de si mesmo. Deve possuir todas as virtudes e todas as coragens. Ir aos campos de batalha, por sob o chuveiro das balas, socorrer os moribundos e os feridos, exortá-los ao arrependimento. Deve ocultar-se nas pocilgas, para fazer brilhar aí uma centelha que aqueça os corações e ilumine as inteligências. Subir os degraus dos tronos para dizer a verdade e rasgar a venda com que o orgulho ou a lisonja cobrem os olhos dos que cingem uma coroa. Deve apanhar da lama o pobre a quem falta o pão de cada dia. Deve, usando de palavras brandas, abater o orgulho do poderoso, fortalecer a coragem e a energia do fraco. Deve ter os olhos constantemente abertos e voltados para todos os lados, a fim de descobrir os sofrimentos, as fraquezas, as faltas, morais ou físicas, e dispor de mil mãos sempre prontas a socorrê-los. Em Mateus 25, 26, Marcos 26 e 27 e Lucas também 26 e 27, à vista do diálogo que vinha de travar-se entre Jesus e o mancebo, profundamente espantados das palavras que o mestre acabava de lhes dirigir e, sobretudo, da imagem material de que se servira e que lhes parecia querer significar que a entrada no reino de Deus, no reino dos céus, estava sempre interdita a todo homem rico, mesmo quando houvesse, como aquele mancebo, guardado os mandamentos, perguntaram os discípulos: então, quem pode ser salvo? Ao que, fitando-os, respondeu Jesus: isto é impossível para os homens, mas não para Deus, porquanto a Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O espanto dos discípulos nasceu do fato de não terem eles, que só atentaram na letra, percebido senão as dificuldades da conquista do reino dos céus. Não perceberam os meios concedidos para se vencerem tais dificuldades e alcançar-se o objetivo. Quem pode, então, salvar o homem? E, se só Deus o pode salvar, para que servem as obras? Para que serve a fé? Esta questão tem sido formulada muitas vezes. Pode, porventura, o homem, na sua curta existência, depurar-se bastante para se salvar? Poderão seus atos ser tão bons e sua fé tão viva que lhe assegurem a salvação? Quem o pode, então, salvar, desde que só a perfeição o levará aos pés do Senhor? Quem o pode, então, salvar, senão Deus, Pai eterno e indulgente, que concede tempo a todos para se purificarem, que revela ao mau servo a dívida até que ele a possa pagar, que concede às suas criaturas o tempo, agente poderoso com cujo auxílio chega o homem a alcançar a meta, por mais afastado que dela se ache e por mais escabrosa que seja a estrada que lhe cumpra percorrer. Só Deus é bom, só Deus salva, porque só Deus tem indulgência e longanimidade. Só Deus tem nas suas mãos a duração do tempo. O homem carece de capacidade para julgar por si mesmo do grau de pureza que lhe é necessário para elevar-se. Só Deus pode julgar. A revelação espírita estava reservado esclarecer aos olhos de todos, na época predita pelos Espíritos do Senhor, órgão do Espírito da Verdade, o sentido das palavras de Jesus, veladas pela letra, e indicar os meios que Deus concede a seus filhos para vencerem as dificuldades e atingirem o fim. Esses meios são o renascimento, a reencarnação, a princípio expiatória e precedida no espaço da expiação proporcionada e apropriada às faltas cometidas, depois e por fim, gloriosa, dando entrada ao Espírito no reino de Deus, no reino dos céus, isto é, permitindo-lhe atingir a perfeição moral. Graças a Deus.